Um país presidido pela mesma pessoa por 10 anos. Um país governado pelo mesmo grupo político por 24 anos. Um país cujas eleições são contestadas pela comunidade internacional e em que os ferrenhos opositores foram sendo tirados do caminho. Um país que enfrenta crises humanitárias agravadas por sanções estrangeiras. Um país que agora parece caminhar para um acordo de distensão política. Eu sou Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no começo da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 19 de outubro de 2023, dia seguinte ao anúncio do fim das sanções dos Estados Unidos ao petróleo, ao gás e ao ouro da Venezuela. A medida temporária é um dos termos de um acordo firmado entre opositores do país sul-americano e o governo do presidente Nicolás Maduro.
Pasemos la página. Reconstruyamos una relación de respeto, de cooperación.
Esse é o Maduro falando em virar a página com os Estados Unidos e reconstruir uma relação de respeito entre os dois países, adversários geopolíticos desde que a esquerda ascendeu ao poder na Venezuela em 1999.
O acordo venezuelano prevê a realização de eleições livres no país no segundo semestre de 2024. Prevê a presença de observadores internacionais durante a disputa, incluindo representantes da União Europeia. Prevê também a libertação de adversários considerados presos políticos pela oposição e por parte da comunidade internacional.
O fim das sanções, portanto, é uma contrapartida para que a distensão política avance. Se as eleições venezuelanas ocorrerem normalmente e forem chanceladas pelos observadores internacionais, o veto americano ao petróleo, ao gás e ao ouro do país sul-americano pode acabar de vez.
Essas sanções ao petróleo, ao gás e ao ouro vêm desde 2019 e atingiram o principal produto da Venezuela, que tem uma economia extremamente dependente do petróleo que produz. As sanções foram impostas um ano depois de mais uma reeleição do Maduro, numa disputa cujo resultado não foi reconhecido pelos Estados Unidos, pela União Europeia, nem por países como o Brasil, à época governado pelo presidente Michel Temer.
O histórico de sanções americanas aos venezuelanos, porém, é mais antigo. É algo apontado pelo presidente da Venezuela como o principal motivador da crise social que assola a população que ele governa.
Em 2014, os Estados Unidos bloquearam contas e restringiram a entrada e a circulação em seu território de venezuelanos associados a violações do governo Maduro. Barraram negócios com empresas desses venezuelanos. Outras restrições foram sendo impostas. Algumas medidas foram flexibilizadas em 2021 para permitir o combate à pandemia de Covid-19. Já em 2022, houve também um certo alívio das restrições no setor energético, isso em meio à invasão russa na Ucrânia, que escasseou produtos do setor. O Maduro, por sua vez, libertou presos americanos após uma visita oficial de representantes da Casa Branca.
Ao anunciar a suspensão das sanções ao petróleo, ao gás e ao ouro venezuelanos na noite dessa quarta-feira agora, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que conta com a libertação de todos os cidadãos americanos e presos políticos detidos injustamente na Venezuela. O secretário do governo Joe Biden ainda insistiu num ponto que não está muito claro como vai funcionar nesse acordo. Os políticos de oposição que estão hoje inabilitados de disputar eleições vão poder entrar na disputa do segundo semestre de 2024?
A Venezuela está há 24 anos sob o governo de um mesmo grupo político. É o grupo do chavismo, do bolivarianismo ou do socialismo do século XXI, como dizia seu líder inaugural, o Hugo Chávez. Após participar de uma tentativa de golpe frustrada em 1992, o militar chegou à presidência do país pelo voto democrático de forma legítima em 1999. Ele estatizou a economia, concentrou poder e implementou diversas políticas sociais. Carismático, se tornou popular dentro e fora da Venezuela.
O Chávez convocou referendos, fez mudanças constitucionais, aprovando o reconhecimento do direito dos povos indígenas, a transformação do parlamento bicameral em unicameral e a extensão dos mandatos presidenciais. No ano 2000, convocou uma mega eleição. Foi reeleito presidente, conseguiu garantir maioria na Assembleia Nacional, o parlamento unicameral, e passou a indicar aliados para a Justiça e para o Ministério Público.
Em 2002, ele trocou gestores da PDVSA, estatal de petróleo venezuelana, por aliados. Isso gerou protestos de sindicatos e empresários, que estimularam uma greve na petroleira. A oposição deu um golpe. Pedro Carmona, líder do empresariado, tomou o poder, Mas 3 dias depois, tropas governistas reverteram o golpe e Chávez reassumiu.
A oposição jogava pesado e o Chávez também. Ele mudou regras no judiciário para ampliar os seus poderes. E a oposição, depois de tentar tirar o presidente num referendo em 2004, decidiu não disputar as eleições parlamentares do ano seguinte, sob a alegação de que a justiça e o conselho eleitoral haviam sido aparelhados por chavistas e, portanto, a eleição não seria limpa.
O Chávez acumulou reeleições até morrer em decorrência de um câncer em 2013. Nicolás Maduro, vice-presidente, assumiu e, a partir dali, engatou também reeleições no cargo. Disputas cada vez mais contestadas interna e externamente. Sem o mesmo carisma do Chávez e sem a conjuntura internacional favorável da época do antecessor, o Maduro intensificou a estratégia de controlar a justiça e o Conselho Eleitoral do país, além de emparedar opositores.
A Organização das Nações Unidas, a Anistia Internacional e a ONG Human Rights Watch acusam o governo Maduro de ser uma ditadura que usa da violência para se perpetuar no poder, além de usar o aparato militar e de inteligência para vigiar a sociedade civil. As sanções econômicas americanas começaram em 2014, inclusive, sob a alegação de que o governo venezuelano violava direitos humanos. Os Estados Unidos chegaram a acusar o Maduro de envolvimento com o tráfico de drogas e com o narcoterrorismo, algo que ele nega.
As disputas internas de poder, com o governo criando um parlamento constitucional paralelo quando perdeu o controle da Assembleia Nacional, com protestos de rua, com centenas de mortos e presos, se somavam a um caos social, com hiperinflação e aumento da pobreza. A mais recente reeleição do Maduro foi contestada a ponto de um opositor, o Juan Guaidó, anunciar em 2019 um governo paralelo, reconhecido por mais de 50 países, incluindo o Brasil, do então presidente Jair Bolsonaro. Era só algo simbólico, afinal o Guaidó não tinha poder algum. Guaidó, inclusive, que depois foi perdendo influência, até mesmo na própria oposição.
A busca por distensionamento político ocorre num momento em que Maduro enfrenta um isolamento internacional, com críticas vindas inclusive da própria esquerda. O seu governo é alvo de ressalvas, por exemplo, do presidente do Chile, Gabriel Boric. O presidente brasileiro, por sua vez, tenta romper esse isolamento dizendo apostar no diálogo. O Luiz Inácio Lula da Silva, que já chegou a chamar de narrativas as acusações de violações na Venezuela, foi relevante no acordo agora entre a oposição e o governo Maduro.
Aí vem uma dúvida. Quem da oposição vai disputar as eleições do segundo semestre de 2024, provavelmente contra o próprio Maduro? Isso porque os principais nomes da oposição estão inabilitados para disputar eleições. É o caso do Juan Guaidó, que além disso se impôs um autoexílio. São os casos também do Henrique Capriles, nome considerado mais moderado, e da Maria Corina Machado, de viés mais radical, todos barrados por determinações judiciais.
O acordo dessa semana fala em autorização a todos os candidatos presidenciais e partidos políticos, desde que cumpram os requisitos estabelecidos na lei. A questão aí é se essa redação garante o Henrique Capriles ou a Maria Corina Machado na disputa. Afinal, formalmente, eles estão inabilitados de concorrer por questões judiciais.
Chamada de dama de ferro, a Corina Machado criticou o acordo dessa semana. Ela disse que não participou das negociações e que desconhece o alcance dos termos acordados. Disse ainda que o Maduro já violou acordos anteriores. A política é o nome mais forte da oposição para eventualmente enfrentar o governo no segundo semestre de 2024.
A ex-deputada venezuelana é de uma família conservadora. É também uma católica fervorosa. Na política, teve historicamente o apoio das classes altas, mas atualmente ela tem ganhado espaço também nas classes mais populares. Ela é a favorita, aliás, nas primárias que a oposição vai fazer nesse próximo domingo. A ideia ali é escolher quem vai liderar a oposição na tentativa de tirar Maduro da presidência.
La inhabilitación es un obstáculo pequeño al lado de todos los demás que tenemos por delante para lograr elecciones competitivas. Todos lo sabemos. Un Consejo Nacional Electoral que es un tentáculo de la tiranía, un registro electoral absolutamente viciado.
Você ouviu aí a Maria Corina Machado numa entrevista recente para o canal CNN. Ela diz que a sua inabilitação para concorrer é um problema pequeno diante do controle do governo nos aparatos judiciais e eleitorais, algo que, segundo ela, pode comprometer a lisura da disputa presidencial que está por vir. A retórica, você pode perceber, é inflamada. Retrata do esgarçamento do diálogo e de um jogo político bruto, cujo histórico, como você ouviu aqui, está cheio de avanço de sinais. Da oposição, que já deu golpe, e do governo, que por anos sufocou adversários. Agora é acompanhar se esse acordo, essa porta aberta para o diálogo, vai mesmo vingar.
A CPI de 8 de janeiro no Congresso Nacional acabou. Na quarta-feira, os integrantes da comissão que investigou a invasão dos prédios dos três poderes aprovaram o seu relatório final. A Isabela Cruz escreveu sobre o tema. Isabela, no que deu essa CPI?
A CPI foi ideia da oposição, dos bolsonaristas, mas no final acabou servindo para que os governistas pudessem demonstrar que os ataques do dia 8 de janeiro foram resultado direto de um processo de anos de descredibilização do sistema eleitoral e ataque às instituições, conduzido por Jair Bolsonaro e aliados e financiado por empresários. Assim, o texto produzido pela relatora Elisiane Gama, com mais de 1.300 páginas, enquadra o episódio do dia 8 como obra do bolsonarismo, atribuindo ao próprio ex-presidente quatro crimes: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O texto também dá bastante atenção às responsabilidades tanto dos que compunham a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, embora não aponte crimes do governador Ibaneis Rocha, quanto de integrantes das Forças Armadas, incluindo oficiais da Ativa e incluindo gente das mais altas patentes, como os comandantes do Exército e da Marinha no governo Bolsonaro. Nesses dias eu conversei com especialistas nas relações entre civis e militares no Brasil e eles destacaram a importância desse relatório, que pode indicar uma mudança na cultura política do país, em que militares estão sempre quebrando regras de imparcialidade, participando da vida política e, no final, sendo poupados de responsabilização penal. Também houve pareceres da oposição imputando crimes a Lula e a autoridades escolhidas por ele, mas com a aprovação do texto da relatora por 20 votos a 11, esses outros textos não foram analisados.
Isabela, esse relatório serve para quê exatamente?
Comissões parlamentares fazem investigações, mas não têm o poder de apresentar denúncias para que processos penais sejam realizados contra os que foram investigados. O que colegiados do tipo fazem é apresentar as provas colhidas ao Ministério Público para que este, sim, acione a justiça se julgar necessário. As provas também são apresentadas a outros órgãos de investigação e controle, como o Tribunal de Contas da União e a Polícia Federal, que pode aprofundar as investigações, como, aliás, pede o relatório da CPI. No caso da CPI da pandemia, por exemplo, realizada em 2021 pelo Senado, muito do que foi produzido ainda está sem nenhum resultado pela inação de Augusto Aras no comando do Ministério Público Federal. O mandato de Aras, porém, acabou recentemente e um novo nome vai ser indicado por Lula.
O texto da Isabela você lê no nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente e de qualidade. Tem um desconto especial por tempo limitado de 60% para assinaturas feitas com o login do Google.
O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. A gente deixa o link na descrição do episódio para se você quiser assinar.
Olá, aqui é a Luara Calvenic, editora da Gama Revista. Hoje a gente começa indicando uma série de terror baseada nos contos de Edgar Allan Poe. A Queda da Casa Usher leva o nome de uma das obras mais famosas de Poe. Nela, a gente acompanha a iminente ruína de uma poderosa e rica família e, ao longo de 8 episódios, a trama costura diferentes histórias do autor. Está disponível no Netflix. A nova produção é de Mike Flanagan, responsável por A Maldição da Residência Hill e Missa da Meia-Noite. Se você é do tipo que comemora o Halloween, é um bom jeito de se inspirar. Para ir, Gama indica a exposição Histórias Indígenas, no MASP, em São Paulo. São obras de mais de uma centena de artistas de origens e períodos distintos. A mostra é realizada em parceria com a instituição norueguesa Koldbergen Art Museum e exibe diferentes perspectivas indígenas da América do Sul, da América do Norte, da Oceania e da Escandinávia. Até 25 de fevereiro de 2024. Para ouvir, aperta o play no novo álbum de Bad Bunny. Conhecido pela mistura festeira de reggaeton e trap, O rei latino do pop aposta, com seu novo disco, numa pegada trip-hop em letras mais densas. Uma das canções é um sample de Vogue, da Madonna. Definitivamente, o álbum é uma ótima pedida para dançar nas melhores pistas. Para ler, a gente indica a reedição de Em Busca do Prato Perfeito, de Anthony Bourdain. Ele virou best-seller ao lançar, em 2016, Cozinha Confidencial, em que contou segredos e podres das cozinhas dos restaurantes. Mas foi como viajante de apetite aventureiro que ele firmou sua personalidade de hedonista profissional e leitor de almas. A Companhia da Mesa acaba de reeditar o Em Busca do Prato Perfeito, um dos livros mais deliciosos de viagem, que fornece de brinde uma aula de escrita para os amantes desse gênero e da literatura sobre comida. E para finalizar, mais uma dica de exposição, agora no Museu Afro de São Paulo. Relembrando a exposição feita por Emanuel Araújo em 1988, ano que celebrava o centenário da abolição da escravidão e que estabeleceu a atual Constituição brasileira, o MAM e o Museu Afro de São Paulo se reúnem na mostra Mãos, 35 anos de mão afro-brasileira. A exposição reflete sobre o racismo estrutural que perdura no país e dialoga sobre a relevância e a circulação de obras feitas por afrodescendentes. Por hoje é isso, mas semana que vem a gente volta com mais dicas do Achamos Que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir as nossas dicas semanais. Até mais!
Do acordo entre oposição e governo na Venezuela, passando pelo relatório final da CPI de 8 de janeiro no Congresso, e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa.
Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto de Aline Pellegrini, apresentação de Letícia Arcoverde, participações de Isabela Cruz e Luara Calvianic, colaboração de Marcelo Montanini, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz para você um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo nesses últimos dias. Até!